It's all about Jesus.
Ficou animado aí? Ficou animado com a Vox Conference? Rodrigo já deu a dica, hein? Nós já temos mais de 1.000 e tantas inscrições e corre o risco de você ficar de fora se não garantir o seu. Quer ver? Deixa eu ver aqui quem já comprou, levanta a mão. Aí você dá uma olhada aí para o lado, vê quem ainda não comprou. Deixa eu ver, quem ainda não comprou, levanta a mão. Meu Deus, então você corre e garante logo o seu. Agora é tudo? Tudo ou? É tudo ou nada. Vox Conference 2019, não, 2020, vai arrebentar. Eu estou com muita expectativa para essa noite. Eu espero que você esteja também na mesma expectativa para um tempo de ativação. Está com expectativa aí? Está com expectativa? Faz a sua oração. Pede para Deus ministrar o seu coração, falar com você. Espírito Santo, nós consagramos essa noite, esse tempo. Consagramos mais uma vez a nossa vida. Já oramos pelo ano de 2020. E pedimos, está só no começo, Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem para fazer, faz. Consagramos mais do que esse ano, essa década, pedindo que o teu propósito seja cumprido e que o Senhor nos leve a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas não queremos, Pai, viver apenas um ano extraordinário, uma década extraordinária, nós queremos uma vida sobrenatural, exponencial, vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. E nós pedimos que essa noite seja uma noite de ativação, seja uma noite de um destravar. Nós pedimos ao Senhor que aquilo que o Senhor tem para fazer, que nada nem ninguém impeça o Espírito do Senhor agir e a ativação que vem do céu acontecer na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Você já foi ativado? O que significa ativação? Quando você escuta essa palavra, o que vem na sua mente? Ativação significa ação ou efeito de ativar. Então, o que eu posso dizer para você é que algo vai acontecer. Se prepara. Ativação significa também aumento das propriedades químicas, físicas, biológicas e eu diria até espiritual de um corpo. Sabe o que é isso? Se aqui fala de um aumento das propriedades, eu quero te dizer que você vai ser esticado, ampliado. Quando você é ativado, a sua vida toma proporções muito maiores do que tinha antes. Então, eu posso dizer para você, mais uma vez, se prepara. Ativação também é o ato de ativar, de tornar ativo, de entrar em atividade. Isso que vai acontecer. Uma palavra que talvez resume de uma forma bem clara o que é ativação, é colocar em funcionamento. Então, você tem o seu smartphone e você pega ali o roaming de dados e ativa. O que que significa? Isso significa que agora o seu celular está funcionando. Isso significa que agora ele pode receber chamadas. Isso significa que agora você pode usar o seu celular para fazer chamadas. Mas quando você ativa também o 3G, o 4G, ou até mesmo o Wi-Fi do seu celular, ele amplia o potencial. Outra coisa foi ativada e agora ele tem acesso à internet. A sua vida, ela precisa ser ativada no máximo potencial. É isso que vai acontecer hoje. É isso que pode acontecer depois desse culto. Isso pode acontecer amanhã. Isso pode acontecer durante a semana, mas certamente se você retornar nos próximos 3 sábados, vão ser intensos. Hoje os próximos 2 de ativação. E o que é que a gente precisa fazer para essa ativação acontecer? Eu diria que tem algumas coisas, isso eu vou deixar para compartilhar com vocês na semana que vem. Algumas coisas que impulsionam, algumas coisas que acontecem na nossa vida e faz com que ela seja plenamente ativada. Mas eu vou só dar uma pincelada em uma dessas coisas. Uma dessas coisas você já sabe, eu espero que já esteja aí claro na sua mente. Deus, Ele opera uma ativação. Concorda comigo? E Deus, Ele está nesse lugar. Quando 2 ou mais se reúnem no nome dEle, em nome de Jesus, Ele se faz presente. Ele vem para te ativar. Uma outra coisa que opera uma ativação na nossa vida é a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Quando lida, diz em Hebreus capítulo 4, verso 12. Vou conferir se é isso mesmo. Hebreus, quem já conhece? Hebreus, capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção do coração. Quando então a palavra de Deus é lida, quando a palavra de Deus ela entra em você, ativa algo em você, até mesmo há uma separação do espírito humano da alma humana, e você consegue discernir aquilo que vem da alma, aquilo que de certa forma está impedindo você de viver no Espírito, consegue eliminar. A palavra de Deus te ativa. Agora, sabe outra coisa que te ativa? Pessoas te ativam. As conexões que você faz. Tem pessoas que quando você se conecta com ela, pode ser que te desative. Pode ser que te desacelere, pode ser que te enfraqueça, mas tem outras pessoas que você conecta, e essas pessoas, elas começam a te impulsionar, começam a intensificar algo na sua vida, começa a te acelerar. E o sinônimo da palavra ativação está relacionado com algo que é ligado, algo que é ativado, algo que é impulsionado, algo que é intensificado. E tem pessoas que nós nos conectamos que acontece isso. E eu estou me colocando aqui como uma pessoa nessa noite para ativar você. Guiado por Deus, lendo a palavra de Deus, se prepare com o que vai acontecer. Você vai ser colocado, impulsionado, acelerado para o seu pleno potencial. E uma das coisas que acontece então, quando você tem a presença de Deus, a palavra de Deus, e uma pessoa também que se coloca como um canal de Deus para liberar essa palavra, é o que a Bíblia chama de revelação. O que é a revelação? Revelação é tirar o véu. Revelação é um entendimento espiritual. Revelação é um conhecimento sobrenatural. Se eu tenho aqui uma pessoa que fala mandarim, alguém aqui entende mandarim? Então eu chamo um intérprete, uma pessoa que vai interpretar aquela pessoa que está falando mandarim. E aí você vai ser capaz de entender o mandarim. O que que é a revelação? É a ação do Espírito Santo de Deus, de traduzir para você uma verdade que está oculta, que agora é arrancado a sua limitação natural para você poder compreender uma verdade espiritual. Ter um entendimento espiritual. E o que que nós vamos fazer aqui antes de eu ler um texto da palavra de Deus e começar a ser esse instrumento para ativar você? Nós vamos fazer uma oração com base num texto que está em Efésios. Abre lá em Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 17. Eu fico tentado em pregar esse texto. Mas eu vou ler esse texto. Ao ler, você já vai perceber uma ativação espiritual começando a acontecer com você, uma revelação começando a acontecer, e depois de ler, nós vamos orar esse texto. Efésios capítulo 1, verso 17, é uma oração que o apóstolo Paulo fez ao povo de Éfeso. E ele orou assim: peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, fala assim, glorioso. Ele é glorioso, meu amigo. O glorioso Pai, que lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Fala assim, espírito de sabedoria e de revelação. No pleno conhecimento dele, fala, no pleno conhecimento dele. Então, há uma oração aqui que nós vamos fazer para que o glorioso Pai dê para nós um espírito de sabedoria e revelação quando nós conhecemos Ele plenamente. Quando a gente tem uma revelação de Deus, quando a gente tem um conhecimento a respeito de Deus, começa a acontecer algo em nós. E diz assim no verso 18 também: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Sabia que seu coração tinha olho? É claro que aqui ele está falando da mente, do entendimento, da consciência. Sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder. Uma oração para nós conhecermos Ele plenamente, sabedoria e revelação, e uma oração para nós entendermos a incomparável grandeza do seu poder. Fala assim, incomparável grandeza do seu poder. Para conosco os que cremos, conforme a atuação, fala atuação, atuação da sua poderosa força. Esse poder, Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar a sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Fala, para mim que sou o corpo dele, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ora comigo. Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor nos dê para cada um, nessa noite, a partir desta noite e nos próximos sábados, espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor. Eu oro, Pai, para que o entendimento espiritual, os olhos do coração de cada um sejam iluminados, para que eles conheçam a esperança daquele que os chamou, as riquezas da sua herança, a incomparável grandeza do seu poder para com cada um, Pai. Eu oro, Deus, para que a tua força atue de uma forma extraordinária em cada um, os enchendo e os levando à plenitude, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Está preparado? Abra a sua Bíblia, então, em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Hoje você vai ser ativado. E você vai ser ativado aqui, nessa primeira noite, no seu pleno potencial. A intenção dessa palavra ativação é que você entre no seu pleno funcionamento. E o que eu tenho observado é que tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida muito aquém da que poderia viver. Muito aquém da que poderia viver naturalmente, ainda mais quando se conecta no corpo de Cristo, ainda mais quando começa a fazer parte da vida cristã, ainda mais quando recebe o Espírito Santo de Deus. Tem gente vivendo uma vida muito aquém daquela que Deus tem para nós. A intenção é que você viva o seu pleno potencial. E, em primeiro lugar, você precisa ser ativado a respeito do Deus que você tem. Quando você tem um pleno conhecimento a respeito de Deus, quando seus olhos espirituais são abertos a respeito do seu Deus, meu amigo, a sua vida já começa a tomar outras proporções. E diz assim a palavra: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus. Palavra da semana passada. Eu quero continuar estendendo esse texto para ele de uma forma completa. Está dizendo aqui que no princípio Deus criou o quê? Os céus e a terra. Dá uma olhada para a terra. Porque ela manifesta o nosso Deus. Dá uma olhada para o céu. Porque ela revela também, o céu revela também a grandeza do nosso Deus. E às vezes a gente olha, mas a gente está acostumado. E o que vai acontecer agora em você, na sua mente, no seu espírito, no seu ser, é uma ativação a respeito dessa realidade, do Deus que você tem. Você tem um Deus que é Deus. Fala assim: meu Deus é Deus. O seu Deus não é homem e nem filho do homem. O seu Deus é Deus. Pegou? Quando você entende, porque a gente fala muito de Deus, mas quando você entende que Ele é Deus, e mais, o seu Deus é Deus Criador. E significa que Ele trouxe tudo à existência quando não existia. E sabe o que Ele criou? Dá uma olhada para a terra. E dá uma olhada para o céu. Eu sei que tem, às vezes você não consegue compreender isso que eu estou falando, então eu vou falar e depois eu vou te mostrar. Porque você tem um Deus que criou os céus. E o que que significa isso? Significa que Ele criou também o nosso sistema solar. E significa também que Ele criou as galáxias, a nossa galáxia. E só para você ter uma ideia, o nosso sistema solar é só um risquinho dentro da espiral da galáxia. O Sol é apenas uma estrela perto de mais de 100 bilhões na Via Láctea. Se você acha que o Sol é grande, a maior estrela conhecida no universo tem cerca de 2.000 vezes o tamanho do nosso Sol. E os estudos apontam que a Via Láctea tem 100.000 anos-luz de diâmetro, ou seja, a imagem de um fenômeno ocorrido em uma ponta da galáxia só chega na outra extremidade cerca de 100.000 anos depois. O nosso sistema solar dá uma volta completa em torno do centro da Via Láctea há mais ou menos 250 milhões de anos. Ou seja, a Via Láctea, ela é gigante. A Via Láctea, ela gira em torno de um centro misterioso que os cientistas constataram ser um buraco negro. Ele não pode ser fotografado porque suga toda a luz ao redor. A Via Láctea divide o espaço com outros bilhões e bilhões de galáxias. Só estudamos o universo, os cientistas só estudam o universo como ele é chamado, aonde chega a luz, onde a luz chega até nós. E as teorias apontam que a parte desconhecida ainda é muito maior do que o universo observável. Eu queria mostrar um videozinho para você, porque quando você começa a ser destravado, entendendo a grandiosidade do seu Deus, algumas coisas começam a acontecer. Fica ligado nesse vídeo. Se é grande todo esse universo, como é grande o seu Deus. E ele não apenas criou céus e terra. A palavra de Deus continua dizendo, ele disse, haja luz e houve luz. Chamou a luz de dia, chamou as trevas de noite. No verso 6, disse Deus, haja entre as águas um firmamento. Separe as águas da terra. No verso 9, ele disse, ajunte as águas num só lugar que estão debaixo do céu, a parte seca, e assim ele chamou de terra, e os mares como conjunto de águas. No verso 11, disse Deus, cubra a terra de vegetação, plantas que deem sementes, árvores, cujos frutos produzam sementes. Verso 12 diz que a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com a sua espécie. Verso 14, ele estabeleceu os luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Estabeleceu as estações, os anos. No verso 16, ele fez dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. No verso 20, ele disse, encham-se as águas de seres vivos, voem as aves sobre o céu. No verso 21, ele fez grandes animais aquáticos, demais seres vivos que povoam as águas. Ele fez também todas as aves de acordo com a espécie. Deus abençoou dizendo, sejam férteis e multipliques. Encheram as águas dos mares, multiplicaram as aves da terra. No verso 24, ele diz, disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Deus fez os animais selvagens, os rebanhos domésticos, de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra, de acordo com as suas espécies. E viu Deus que era bom. Eu acabei dando uma resumida no texto, isso está escrito para nós no Gênesis, do capítulo 1, do verso 1 até o verso 25, onde eu parei. Onde você começa a ver também toda a criação de Deus. E eu queria te encorajar a dar uma imaginada agora. Vai na sua mente e dá um rolê no zoológico. Já foi no zoológico? E dá uma olhada para os animais que estão lá. Qual vem na sua mente? Cara, olha o que Deus fez. Ele não apenas fez tudo isso que você viu nesse vídeo, que é incapaz de demonstrar, mas Ele fez os animais. E talvez venha na sua mente aí, mais ou menos uns, quantos? 32 filos. 90 classes. A sua mente não lembra, mas são mais de 5 mil famílias. É incapaz de você trazer a sua memória. 90 mil gêneros. Catalogadas são 953.434 espécies de animais. O maior de todos, a baleia azul. A baleia azul com 30 metros de comprimento, 150 toneladas de peso. Agora pensa em toda a vegetação que Deus criou. Gosta de praia? Gosta da montanha, da cachoeira? E as árvores? Alguma mulher gosta de flor? Orquídea? Só de orquídeas são 50 mil espécies. Sabe quantas espécies de plantas? Espécies de plantas têm 298 mil, catalogadas 215 mil. A maior árvore, tem noção do tamanho? 128 metros de altura. 12 metros de diâmetro. Uma árvore na Califórnia, sequoia, com 4.650 anos. Quantos seres vivos existem? Os cientistas afirmam que tem mais de 7,7 milhões de espécies de animais, 8,7 milhões de seres diferentes. 1,2 milhões já foram catalogados. O que, que eu estou querendo fazer com você? Ampliar a sua mente a respeito do seu Deus. Dá uma olhada um pouquinho nesse vídeo. Só para você vê um pouco da grandeza do nosso Deus.
This is the story of our changing planet. And what we can do to help it thrive.
Was it under the earth? Tied up in a knot, which I forgot you were ever.
Em Isaías, no capítulo 40, diz assim, verso 12: quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra? ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como gotas que sobram num balde. Diante de Deus é como se fosse um pó. As ilhas não passam de um grão de areia. Diante dele, todas as nações são como nada. Com quem vocês vão comparar Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde, que o ourives cobre de ouro, e para qual modela correntes de prata? Ou com um ídolo? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar, não lhe contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi formada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como um gafanhoto. Ele estende o céu como um forro e arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes, reduz a nada os juízes desse mundo. Deus sopra sobre os maus, e eles se murcham, um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas chama pelo nome, tão grande é o seu poder, tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que vocês reclamam? Por que vocês queixam? Por que dizem, o Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não se interessa pela minha causa? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar, o Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra, e Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, Ele fortalece o cansado, Ele dá grande vigor ao que está sem força, até os jovens se cansam, ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você já foi ligado e ativado na grandeza do seu Deus? Num Deus que é Criador, e não apenas criou tudo que há no céu e na terra, mas dá uma olhadinha para você. Cara, dá uma olhada no olho maravilhoso de quem está perto de você. A capacidade dos olhos e todo o seu sistema circulatório, respiratório, digestivo, sistema ósseo. O nosso corpo é incrível e diz no verso 26, Gênesis 1:26, depois eu vou voltar nessa parte. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Meu amigo, quando você entende que Deus é Deus, quando você é ativado de que Deus é o Criador, quando você tem a compreensão de que Ele é poderoso, Ele é grandioso, como nós lemos em Efésios, Ele é glorioso, Ele está sentado sobre o trono, Ele governa sobre tudo e sobre todos. Quando você tem a dimensão de que Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, quando você tem a revelação completa de que Deus, Ele é capaz de todas as coisas e para Ele nada é impossível, não tem como você ser ativado e não rolar essa ação, uma resposta. Por quê? Porque se Deus, Ele está no trono, você pode ficar em paz. Se Deus, Ele é grandioso, dá uma olhada para o tamanho do seu problema. Se Deus, Ele é poderoso, você pode ficar tranquilo. Porque às vezes é isso aqui que Ele vai fazer só para solucionar. Foi ativado na grandeza do seu Deus? Agora você precisa ser ativado no seu potencial. Eu te mostrei um pouco do que Deus fez, da criação de Deus. Minha vontade era ainda entrar mais fundo nisso, porque cada vez que você estuda, cada vez que você pesquisa, cada vez que você vê, cada vez que você lê, vai rolando uma ativação dentro de você, e a sua fé vai aumentando, a sua confiança vai aumentando, a sua segurança vai aumentando, a sua tranquilidade, sabendo que Deus cuida de tudo, vai tomando conta dentro de você. Agora você precisa ser ativado numa segunda dimensão. Porque Deus formou você. E nós acabamos de ler isso. Então disse Deus, depois que Ele fez tudo, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos que se movem no chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem, enchem, subjuguem a terra e dominem sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Uma segunda ativação que precisa acontecer é a respeito de você. Quando você começa a compreender a respeito da natureza da criação, a respeito da natureza da sua formação. Em primeiro lugar, quem é o autor? Quem foi que te formou? Pode falar, foi Deus. Foi Deus. Como que Ele te formou? Tudo de maravilhoso que você viu, Ele formou pela palavra. Agora, você, Ele pôs a mão dEle. Isso significa que você tem a digital de Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele nos formou com as próprias mãos. Qual foi o molde que Ele colocou você? Porque as coisas que Ele criou a partir do nada. Já a sua vida Ele criou a partir, ou Ele formou a partir de uma forma. Qual forma foi? A dEle mesmo. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, você foi formado por Deus, com as mãos de Deus, no molde de Deus, e Ele te deu uma posição. Qual posição que Ele te colocou? Numa posição de autoridade, de dominar sobre a terra, de subjugar a terra. E por fim, Ele liberou a bênção dEle sobre mim e sobre você. E ainda deu uma avaliação, porque tudo que Ele fez, Ele disse que foi bom. Mas quando Ele nos formou, Ele disse, foi muito bom. Cara, quando a sua mente é ativada, quando você é ativado de que você é imagem e semelhança de Deus, e você começa a compreender que o potencial que está no homem é um potencial à proporção do seu Criador. Você está longe de ser Deus, jamais vai ser Deus, mas você é imagem e semelhança de Deus. Isso já te amplia em todas as suas capacidades. E muitas vezes nós estamos nos limitando, nós não estamos vivendo o potencial que nós temos e aquilo que nós podemos desfrutar, vivenciar, experimentar, porque às vezes não temos a revelação de que somos a imagem e semelhança de Deus. Eu quero mostrar mais um vídeo para você. Para você ser aí destravado, ativado no potencial natural, humano. O simples fato de sermos humanos. Mas somos um ser que é a imagem e semelhança de Deus. É só um trecho, um pouquinho do que rolou em 2019 no Guinness.
I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Water's up to my chin.
Cara, sabe o que eu suspeito? Que você não sabe ainda quem você é. Sabe quais são as minhas dúvidas? Se você já foi ativado nessa realidade, se você já está no seu pleno funcionamento. E eu estou aqui agora, nesse primeiro momento ainda, eu te ativei, espero que você tenha sido ampliado, e você pode praticar e exercitar isso mais a respeito de Deus, mas eu ainda quero provocar na sua questão natural. O que, que você pode fazer? Simplesmente pelo fato de você ser imagem e semelhança de Deus. Simplesmente pelo fato de você ser ser humano. E quem é o ser humano? Alguns parece que já foram ativados do seu potencial humano. Nem cheguei na questão espiritual. Mas eu pergunto para você, vai, quanto você consegue carregar? Quanto? Tatá, fica em pé. Quem dá conta de carregar o Tatá? Hã? Quem dá dá conta de carregar o tatá? Vai, levanta a mão. Quem dá conta de carregar dois tatás? Três tatás? Quatro? Porque o homem é capaz de levantar 457 quilos. E o homem é capaz de levantar sobre a sua cabeça 263 quilos e meio. Eu pergunto para você, o quanto você consegue emagrecer? Eu sei que tem pessoas aqui que querem emagrecer. O quanto você consegue emagrecer? Porque um ser humano mexicano, Manuel Uribe, já perdeu 185 quilos. E ele disse, dieta balanceada de proteína, carboidrato e gordura 5 vezes por dia. Se você mudar a maneira como você come, é possível mudar a sua vida. Isso é uma capacidade humana, natural. Só que eu acho que você ainda não pegou quem você é. Vai, quanto tempo você consegue ficar sem respirar? Quanto tempo? 5 minutos, quem dá conta? Alguém aqui dá conta? Um brasileiro chamado Ricardo Bahia ficou 20 minutos e 21 segundos. Um ser humano, uma capacidade humana. Aí lá na China, aos chineses, o Tom Sietas ficou 22 minutos e 22 segundos. Mais questão física aqui, da capacidade humana na esfera física. Nós estamos aqui, Luiz Soares da Rocha, número 37. Daqui até o McDonald's. Então você vai sair aqui, você vai andar um quarteirão, depois você chegou ali na Guaicuí, você anda mais um quarteirão, depois você anda mais um quarteirão, você está lá na Big Pão, e depois mais um quarteirão, você chega lá no McDonald's. Quanto tempo você gasta? Na sua maior velocidade? 32. Daqui até lá, talvez, dê menos de 100 metros. Lá da porta até lá. 100 metros, mais ou menos? Mais quanto? 800? Tá bom, então vamos lá, já logo para os 100 metros. Para facilitar, a maioria aqui já conhece uma piscina de 25 metros. Só para você fazer a lógica, você então, 4 vezes ela, em quanto tempo você faz? Porque um ser humano fez em menos de 10 segundos. Em 9 segundos e 58 centésimos de segundo. Como é que é? Agora, Justin Gatlin, em 2011, correu 100 metros em 9,45 segundos. Ganhou de 0,13 de Usain Bolt. Agora, e a sua capacidade de fazer exercício físico? Em quanto tempo você conseguiria correr 42 quilômetros? Não, mas nem dou conta de correr 42 quilômetros. Tá, se eu corro muito, talvez você vai fazer aí 5 quilômetros em meia hora, está tranquilo? Hã? 5 quilômetros em meia hora. Então, se você vai fazer 40 quilômetros, dá mais ou menos 8 horas. 40 quilômetros em 8 horas, dificílimo. Agora, 42 quilômetros de corrida, mais 180 quilômetros de ciclismo, mais 3,8, quase 4 quilômetros nadando, é o triatlon, a prova chamada Ironman, uma prova como essa, que tem pessoas que completam em no mínimo 17 horas, alguém fez em 7 horas e 40 minutos. O que é isso? Fala assim, a capacidade humana. É a capacidade humana. Agora, e a sua mente, o seu QI? QI é o quociente de inteligência. Uma pessoa da média é mais ou menos de 90 a 109. Uma pessoa que então tem a inteligência acima da média, foram feitos testes para avaliar a capacidade cognitiva de inteligência, acima da média tem de 110 a 119. Quem tem inteligência superior é de 120 a 129. E quem tem acima de 130, o QI acima de 130 é superdotado. Então, aqui a gente tem não apenas um, mas alguns, como por exemplo, Fabiana Abreu, que tem um QI de 220. Capacidade humana. O quanto você consegue memorizar? Se eu falar 20 números aqui para você, você consegue memorizar? Ó, vamos lá. 10, 18, 15, 14, 23, 62, 45, 13, 12, 87, 11, 16, 90, 13, 12, 7... 0, 1, 4, 3 e 98. Quem consegue falar? Você ainda não foi ativado na sua capacidade humana e na sua memória. Porque Alex Mullen, de 24 anos, que no passado ele era rotulado como desatento e esquecido, ele consegue memorizar 550 diferentes dígitos sequenciais de uma só vez. E ele bateu o recorde memorizando 3.029 dígitos sequenciais em uma hora. O que é isso? Capacidade humana. E a leitura? Quanto tempo você demora para ler essa Bíblia? Um livro de mais ou menos 150 páginas, em quanto tempo você lê, se você começar a ler ele e não parar até o final? Pensa em um tempo. Pois o ser humano consegue ler 25 mil palavras por minuto. Isso significa aproximadamente 80 páginas por minuto. Isso significa que um livro, a capacidade humana, você consegue ler ele de 160 páginas em 2 minutos. Talvez uma Bíblia como essa, em meia hora. Eu não estou falando de um super-herói, meu amigo. Eu não estou falando de alguém do outro mundo. Eu estou falando de alguém que alguns anos atrás, talvez nesse ano de 2019, demonstrou o que o homem é capaz de fazer. Agora, basta você extrapolar essa questão físico-mental e dar uma olhada à sua volta, dá uma olhada para esse telão. Dá uma olhada para esse teclado, um instrumento musical. Dá uma olhada para a guitarra, para o violão, para o baixo, para a bateria. Dá uma olhada para a televisão. Olha as invenções. E se você vai ver as grandes invenções, que às vezes a gente acostumou, não foi Deus que criou. Como, por exemplo, a roda. O carro. A moto, o avião, o helicóptero, o foguete, as ferramentas. O vidro, a lâmpada elétrica, a pólvora, a bússola, o relógio, o óculos, o telescópio, o telefone que você tem na mão, que agora você fala chamada de vídeo, o computador, a internet, a comunicação sem fio, o GPS. O GPS fez com que Carla Fiorina, ex-executiva da HP, dando ré da sua casa, ativando ali da garagem da sua casa, ativando o seu GPS para ir para o trabalho, tivesse uma experiência com Deus. Ao pensar, se um satélite, se um aparelho consegue identificar onde eu estou e traçar a rota mais próxima para eu chegar no meu trabalho e acompanhar todas as outras pessoas, existe um Deus acima de tudo, que consegue me ouvir as minhas questões. E tem algumas, inclusive, que foram inventadas por brasileiros, como, por exemplo, o rádio, a radiografia, o identificador de chamadas, a fotografia, a máquina de escrever, o coração artificial, o painel eletrônico, o balão de ar, o câmbio automático, o cinema 3D, o avião, o relógio de pulso, a interface do cérebro-máquina, a escova progressiva, o orelhão, o cartão telefônico. Meu amigo, eu não sei se você já sabe quem você é. Agora, quando você olha para as coisas, porque está vendo todo esse prédio lindo, sabe como é que ele foi feito? Ele foi feito com retas, ângulos e curva. Quando você olha o design de um carro, que você fala, uau, retas, ângulos e curva. Quando você olha toda a obra de arte, nas diversas cores que tem, são três cores primárias, que a partir delas, o amarelo, o vermelho, e o azul, todas as outras foram desenvolvidas. Quando você olha para as músicas, sete notas musicais, as canções que às vezes faz você arrepiar e chorar. Sabe o que é isso? É o potencial humano. Quando você olha para a medicina, anatomia moderna, desenvolveu o estudo das doenças e os tratamentos. O homem descobriu a bactéria, uma das maiores causas de doenças e morte, e também desenvolveu o antibiótico, melhor arma contra a bactéria. Desenvolveu vacina, prevenção a doenças graves, anestesia, cirurgias, fazendo cirurgias indolores, o raio-x, um diagnóstico rápido e preciso, exames de sangue e DNA. Isso tem alguns exemplos de algumas coisas para te ativar no seu potencial. Mas isso está longe de ser o potencial que você tem. E só pensando nessas coisas, eu diria para você assim, meu irmão, para de dar desculpa. Para de dar desculpa que você não pode, que você não dá conta. O potencial natural, o potencial humano, eu não estou nem colocando Deus na parada, já mostra as grandes coisas que você é capaz de fazer. E é lógico que não tem jeito de tirar Deus da jogada, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Algumas pessoas foram ativadas dentro do potencial humano. Agora, o potencial humano, ele não é capaz de perdoar pecados, ele não é capaz de salvar uma vida, ele não é capaz de dar a vida eterna. Existe também um outro potencial, é o potencial espiritual. E quando você é ativado dentro desse potencial espiritual, o que um ser humano então pode fazer com Deus? Porque sem Deus, ele já pode fazer grandes coisas, e quando Deus entra? Eu me lembro, por exemplo, de Noé, que construiu uma arca quando nunca tinha chovido. Não existia nenhuma outra referência. 153 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 e meio de altura, 3 andares. José, com a presença de Deus, ele, que tinha uma família disfuncional, que não tinha uma estrutura, que foi preso injustamente, ele recebeu uma revelação, teve o discernimento de um sonho, das vacas magras, das vacas gordas, e se tornou governador de um império, de uma nação, se tornou governador do Egito. Eu me lembro de Moisés. Moisés, ele chega diante de Faraó, ele joga uma vara no chão, ela vira uma serpente. Aí Faraó coloca os magos, os feiticeiros, e fizeram a mesma coisa que ele. Então começa aquelas 10 pragas, água em sangue, rãs. Os magos fazem a mesma coisa. Sabe o que isso me mostra? Me mostra que o mal tem poder também. O poder do mal, ele é real, mas o poder de Deus, ele é surreal, porque acabou por ali. Quando foi então na 3ª praga dos piolhos, das moscas, das pestes sobre bois e vacas, das feridas dos egípcios, chuva de pedra, gafanhotos, escuridão total e morte de todos os primogênitos, ninguém mais conseguiu fazer. Ali ele estava sendo um instrumento de Deus, homem, operando o sobrenatural, num pleno potencial, quando Deus entra em ação. Abriu o mar vermelho, diante da impossibilidade, sabendo Deus que tinha, agindo em fé, não no natural, no sobrenatural. O mar se abriu, seu discípulo Josué, as águas do Jordão também não resistiram, o sol se deteve, a lua também foi detido. Diz a Bíblia que o sol se aquietou no meio do céu e não se apressou a pôr-se no horizonte, quase que um dia inteiro. A palavra também conta de Elias. Elias orou, parou de chover, orou de novo e voltou a chover, e a palavra ainda diz assim: Elias era um homem como nós. A palavra mostra sobre Sansão uma força sobrenatural, fala de Eliseu, aumentou o azeite da viúva, ressuscitou o filho da sunamita, fala de Salomão, um homem que cheio também do Espírito de Deus, com humildade, recebeu sabedoria para governar todo o reino, e se tornou o homem mais rico de toda a história e o mais sábio de toda a história. Daniel também recebeu uma capacitação para se tornar 10 vezes mais sábio do que todos os grandes estudiosos da Babilônia, os magos, mestres. Certa vez ele foi jogado na cova do leão, dos leões, e aí o leão parece que virou um gatinho diante da presença dele. O que é isso? Isso é quando o ser humano que tem todo potencial se conecta com o potencial de Deus, aí o que acontece é sobrenatural. Isso é no Antigo Testamento, aí você vem para o Novo Testamento. Jesus. E Jesus? Jesus foi gerado no ventre de uma virgem. Às vezes você vai dizer: ah, mas Jesus é Deus. Mas se no natural o homem é a nossa referência, e se aquilo que o homem pode fazer, de certa forma nós podemos, no espiritual nossa referência já não são os outros homens, a nossa referência é o próprio Jesus. E diz a Bíblia que Jesus transformou água em vinho, curou o filho de funcionário público, curou um paralítico no poço, curou o cego de nascimento, alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, pegou altas ondas sem prancha e sem molhar, andou sobre as águas, ressuscitou Lázaro da morte, pescou 153 grandes peixes sem se molhar, expulsou um homem, um demônio que estava dominando um homem, curou a sogra de Pedro, pescou peixes que encheram 2 barcos, curou leprosos, curou um paralítico que foi descido pelo telhado, curou um homem de mão aleijada, curou empregado de um oficial romano, ressuscitou o filho de uma viúva, acalmou a tempestade, curou um homem dominado por legiões de demônios, curou a filha de Jairo, curou a mulher com hemorragia, curou um menino endemoniado, expulsou um demônio que estava gerando, né, uma pessoa incapaz de falar, de mudez, curou uma moça que estava encurvada há 18 anos, curou um homem com pernas e braços inchados, curou 10 leprosos, curou um mendigo cego, sarou a orelha cortada do empregado do sumo sacerdote, curou 2 cegos, tirou a moeda da boca de um peixe, curou a filha endemoniada da mulher cananeia, alimentou 4.000 pessoas com 7 pães e alguns peixes, secou uma figueira infrutífera, curou um surdo mudo, curou outro cego. Aí você vai dizer, ele era Deus. Eu concordo com você, ele era Deus. E ele fez porque ele disse assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperar da vista aos cegos e libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele fez porque ele era Deus, porque o Espírito de Deus agia sobre ele. E aí sabe o que ele vai dizer para mim e para você? Ele que era considerado o unigênito, o único daquela espécie, diz a palavra de Deus que ele se torna o primogênito entre muitos irmãos, fazendo de mim e de você filhos de Deus, irmãos de Jesus. Se ele antes era o único, agora sendo o primeiro, nós podemos ser como ele. A palavra de Deus diz que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu não estou querendo dizer que você é chamado para ser Deus, longe disso. Eu só estou querendo dizer para você que o Espírito que agia sobre Jesus, ele está acessível a mim e você, para nos conduzir a não apenas viver no todo o nosso potencial humano, mas é claro, também para nos salvar, para nos conectar com Deus, mas para também nos preencher e nos capacitar aqui a viver uma vida sobrenatural. Diz a palavra de Deus, em João 14, verso 23, disse Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. A presença de Jesus vem habitar em nós. Talvez você é tímido. Eu vou falar uma analogia aqui, eu não quero que você me entenda mal. Mas provavelmente você já escutou a respeito do Whindersson Nunes. Se o Whindersson Nunes, o espírito do Whindersson Nunes entrasse numa pessoa tímida, e eu sei que isso não é possível, essa pessoa ficaria tímida? É o comediante talvez mais famoso hoje do Brasil. Uma pessoa que não sabe jogar bola, Se o espírito Cristiano Ronaldo entrasse naquela pessoa, ele ia jogar mal bola? Não, ele ia jogar a bola bem. Isso que eu fiz é uma analogia que é incapaz de acontecer, mas a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, vem habitar em nós, vem fazer morada em nós. Uma ativação que precisa acontecer é a gente compreender não apenas o nosso potencial, mas a vida de Cristo habitando em nós, que nos capacita a viver uma vida plena, porque a palavra de Deus diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarmos unidos com Cristo, que é o cabeça de todo poder e autoridade, recebemos essa plenitude. É a vida de Deus em nós. Eu penso que às vezes nós não fomos ativados dentro dessa realidade, não apenas do potencial humano, mas da vida de Deus habitando em nós. Muitas vezes nós, por exemplo, estamos vivendo aqui na perspectiva só terrena, mas uma vez que nós recebemos a Cristo, a palavra de Deus diz que nele nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. O que, que isso significa? Isso significa que muitas vezes nossa perspectiva não é só daqui de baixo para cima, mas é de cima para baixo. É com Cristo. Diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 1 verso 3, que nele nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já parou para pensar nisso? Que a plenitude, a vida dele, a bênção dele, está dentro de você? A grande questão é que muitas vezes nós estamos vivendo a vida sem compreender a grandeza do nosso Deus, sem compreender a capacidade humana por sermos imagem e semelhança de Deus, e ainda distantes dessa revelação de que o próprio Deus vem habitar em nós, morar em nós e viver através de nós. Não é porque Ele não tem um lugar para Ele ficar, é porque Ele escolheu morar em você para te conduzir a viver na plenitude da vida que Ele planejou para você. Que eu gostaria de te convidar, se você, a banda, puder subir, é a você se permitir, deixar o Espírito Santo de Deus agir em você, te destravando, te ativando, te ampliando na grandeza do seu Deus. No potencial da vida que Ele te formou, com as mãos dEle, no molde dEle, com a bênção dEle, na posição que Ele colocou você e te chamou para viver, e mais, não sem a presença dEle, com a presença dEle, com a vida dEle em você. A palavra de Deus diz assim, Efésios capítulo 3, verso 20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos. Vai, pede alguma coisa aí que você precisa. Se você fosse pedir aqui de microfone, eu te desse a chance de você fazer 3 pedidos públicos, o que, que você iria pedir? Sabe o que acontece? Talvez você tenha vergonha de pedir. A palavra de Deus até diz, muitos não recebem porque não pedem. Mas Ele, sabendo a sua vergonha, Ele ainda diz assim, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede ou daquilo que você pensa. Mas segundo o quê? Segundo o poder dEle que atua em você. Segundo a força dEle, é uma ação poderosa dEle na sua vida. Meu tempo já acabou. Mas eu queria te dar a oportunidade de, nessa canção agora, você colocar diante de Deus. E se você estava com uma visão pequena a respeito do seu Deus, amplia ela. Deixa ele te ativar, deixa ele expandir. Se você estava com uma limitação também a respeito de um potencial natural que você tem, arranque essas limitações do tipo, não dou conta, eu não posso. E acima de tudo, deixa ele ativar a vida dele em você. Porque para você ser ativado no potencial pleno, é com a vida dele, é o poder dele operando em você, por meio da vida de Jesus. Sabe, tem gente até hoje que está pedindo poder. Se você já recebeu o Espírito Santo, o poder já está dentro de você. Porque a palavra de Deus diz assim: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis testemunhas. Se você já recebeu o Espírito Santo, o poder está aí. O que está acontecendo? Talvez ele está precisando de ser ativado. Eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos cantar essa música.